Seja muito bem-vindo novamente aqui ao site tuaradio.com.br. Eu sou Fernando Levinsky, nós estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos para a legislatura 2021-2024. Lembrando que a entrevista na íntegra será disponibilizada aqui no nosso site e uma versão resumida você vai acompanhar ao longo da nossa programação. O meu entrevistado de hoje é Lucas Carenhato, eleito pelo Partido dos Trabalhadores, numa bancada composta por 3 vereadores. Lucas foi eleito com 1.728 votos, 0,81% dos votos válidos. Lucas, seja bem-vindo aqui à Rádio São Francisco, tudo bem?
Olá, Fernando. Uma saudação a ti, a todos os colegas aí da rádio e aos ouvintes, principalmente.
Tua primeira vez disputando um cargo eletivo, Lucas?
Isso, exatamente. Um cargo eletivo é a primeira vez que eu participo de um certame e fico muito feliz pelo resultado, né? Ter sido satisfatório, que garantiu a nossa eleição.
Quem te conhece um pouco mais sabe da tua trajetória dentro do meio da educação, algumas bandeiras específicas, mas o que te convenceu a sair dessa tua atuação, já bem representativa da cidade de Caxias do Sul, para a disputa de um cargo eletivo?
Então, eu desde muito cedo, né, tenho uma participação cidadã, vamos dizer assim, né? Eu sou morador desde que eu nasci do bairro Planalto. E a nossa relação, né, pela minha família é com a Igreja Católica, participando aí das pastorais sociais, né, ativamente da comunidade da igreja aí, próxima à nossa casa, a comunidade Cristo Operário. A minha formação cidadã de criança, ela passa por isso. Posteriormente, eu ingresso no movimento estudantil secundarista, no início dos anos 2000, né, eu sou vice-presidente da UCIS. E concomitante a isso, a militância partidária, né? Eu me filio ao Partido dos Trabalhadores no ano de 2001, que é o ano que eu completo, 16 anos. E aí, juntando a essa militância partidária, a militância no movimento estudantil, né, no movimento negro também, isso vai despertando a intenção e o compromisso, né, de pensar numa cidade, num estado, num país, numa sociedade melhor. Então a minha trajetória está pautada nisso. Eu ingresso na UCS em 2004, no curso de História, licenciatura em História, participo do Centro Acadêmico de Estudantes de História, depois da diretoria do Diretório Central de Estudantes, me formo em História, já começo a atuar na educação básica, né, como professor da rede privada inicialmente, depois professor da rede pública. Eu fui coordenador adjunto da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, à época do governo Tarso. Fiz mestrado e prof também aqui da rede municipal, né, em Caxias do Sul. Ingressei em 2011 na rede municipal. Aí participei do Conselho do Magistério, do Conselho Deliberativo do nosso sindicato. Em 2017, ingressei no doutorado em educação, né? Mas independente desses espaços, sempre pensando, né, pautando, refletindo e construindo no movimento social, na minha trajetória acadêmica, nos espaços em que eu atuo, né, ações que reverberassem, né, seja a minha atuação como professor e as demandas, né, que eu via, que os meus colegas tinham, seja na área da pesquisa, seja na área do antirracismo. Então, isso é um pouco da minha trajetória, né, que é coroada nesse momento pela eleição como vereador da nossa cidade, mas que se pauta, assim, pelo coletivo e por demandas que dialogam entre a minha trajetória e aquilo que eu entendo como importante para a nossa cidade.
E o acréscimo nessa tua trajetória toda que te fez pensar nesse cargo eletivo, porque você descreve aí uma história muito, muito rica, muito bem fundamentada, mas ser o vereador agora vai te possibilitar muito mais do que tu já vinha atuando?
Então, o que eu entendo? Eu acho que a democracia, né, a democracia que a gente tem no Brasil, a democracia representativa, ela se constrói também pelos espaços de poder. Não só durante a minha vida toda, a minha atuação, ela se deu pelo movimento social, né, pelas diferentes áreas do movimento social, pelo meu espaço de trabalho, pela minha atuação como docente. Mas eu entendo que o espaço de poder, né, ou seja, o espaço que resulta das urnas, ele é um espaço também importante a ser ocupado. Diante da minha formação, diante da minha trajetória, eu entendo que tudo isso é carregado de significado, né? E de uma prática vivenciada no meu cotidiano, com os meus companheiros, com as pessoas que pensam parecido comigo, e com as outras pessoas também, porque é na divergência que a gente se constrói, eu entendi que poderia contribuir, né? Me disponibilizando a concorrer, e essa minha atitude, né, em me colocar à disposição, ela não é só minha, mas ela é de um coletivo de pessoas que entendiam que a minha candidatura e a minha eleição poderia contribuir em relação a essas pautas todas que são fundamentais para mim e que, na minha visão, na visão desse coletivo, entendem que são fundamentais para a cidade.
Bom, e obviamente a educação tem como a sua bandeira principal dentro do Legislativo a partir de janeiro.
Então, eu entendo que a educação é um tema muito importante da minha vida, né? Eu brinco, eu entrei na escola com 6 anos e nunca saí. Eu fiz todo o meu primeiro grau, segundo grau, entrei na universidade, fiz especialização, mestrado, segundo doutorado, como professor. Então, a escola, ela tá muito presente na minha vida, seja como estudante da educação básica, como estudante de graduação, de pós-graduação, de lato sensu, stricto sensu, seja como professor em diferentes etapas, níveis e modalidades. Eu entendo, sim, que a educação vai ser uma dos setores, né, que nós vamos olhar com muita atenção e com muita responsabilidade, por essas justificativas todas que eu descrevi até aqui, mas eu procuro pensar a educação nas interfaces com as outras áreas. Ou seja, eu entendo que a educação, ela não está dissociada da economia, ela não está dissociada da assistência social, da saúde. E penso que uma cidade como Caxias, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, né? Mas que nós temos ainda uma série de desafios e obstáculos para avançar nessa área da educação, mas que são intrinsecamente ligadas a outros setores. Então, me parece que eu entendo que a gente precisa pensar de uma forma intersetorial, e aqui eu falo na minha função legislativa, de fiscalizar, de propor projetos, de propor leis, né? No sentido de garantir a educação pública, né, como um direito de todos, com qualidade, com inclusão, né? Então eu entendo que isso é fundamental. A educação, então, né, o olhar é um olhar muito atento, mas também tem outras áreas que para mim são muito caras, como é a questão da cultura, né? Pensar em quem produz cultura, né, em quem está usufruindo, né, dos equipamentos na área de cultura, né, tentar descentralizar ou pensar em formas, né, junto com as comunidades, junto com os artistas, junto com os gestores, em que o acesso à cultura seja descentralizado. A área da saúde também, eu entendo que é fundamental, e nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, a saúde pública, né, o SUS, se demonstram como a nossa única alternativa viável e necessária para garantir a vida das pessoas. E o tema que para mim também ele dialoga com todas as áreas, e eu entendo que a gente não consegue pensar numa cidade melhor, num estado melhor e num país melhor, se a gente não avançar no antirracismo. Então eu entendo que na educação, na cultura, na saúde, já que são as três áreas que eu citei, o antirracismo, o combate às intolerâncias, ele precisa ser uma pauta evidenciada, né? E o legislativo, como uma casa fiscalizadora, como uma casa que legisla, como uma casa que representa as pessoas da cidade, ela precisa estar concatenada com essa pauta. Ontem, nesse final de semana, a gente acompanhou mais um caso de racismo no futebol, e nós teríamos inúmeros, inclusive aqui da nossa cidade. Então nós teremos um mandato, né? Eu sou negro, mas não só por ser negro, mas por ser um negro em movimento e alguém que compreende que nós precisamos ter práticas cotidianas, né, de combate às intolerâncias, especialmente ao racismo.
Caxias do Sul é uma cidade intolerante?
O Brasil é um país intolerante. O Brasil é um país intolerante. Eu não gosto da pecha de que a nossa cidade é mais intolerante, é mais racista ou menos racista que as demais. Porque isso nos coloca numa responsabilidade ou num clichê que me parece que do ponto de vista pedagógico isso não nos auxilia. Nós vemos num país que durante mais de 300 anos se lastrou na escravidão, na violência com os africanos escravizados, com as mulheres, com os indígenas. A escravidão acabou, a república iniciou, mas nessa república velha e depois em todos os outros períodos da história republicana do Brasil, a violência com os pobres, com os negros, com as mulheres, com os índios, com os quilombolas, com as comunidades periféricas, com a comunidade, né, LGBTQI+, enfim, com quem, né, é tido como problema para a sociedade, sofre violência e a sociedade, né, o Estado, e aí a gente tem vários conceitos, um deles é do professor Silvio Almeida, o racismo estrutural, ele está posto a todo dia. Basta a gente conversar aqui em Caxias com um menino negro que mora na Zona Norte, na região do Reolon, na região do Planalto ou na região do Serrano, que certamente esse menino negro vai ter vários exemplos para dar de preconceito, de discriminação que ele sofre. Então eu entendo que o Caxias do Sul é uma cidade em que a intolerância, infelizmente, é presente, como todas as cidades do Brasil, e é para isso, né, que a gente precisa estar vigilante, estar atento e pensar em políticas públicas que repensem, né, essas práticas e que possam promover, né, o respeito, a diferença e a identidade de todos.
Muito bem, Lucas, outros assuntos aqui. Qual é a tua expectativa, o teu pensamento da gestão do próximo prefeito de Caxias do Sul? O que você espera dele? Naturalmente, o Partido dos Trabalhadores será uma bancada de oposição, mas as tuas percepções do prefeito Adiló e da vice-prefeita Paulo?
Bom, eu entendo, né, que o legislativo, e esse meu entendimento, ele parte do que está posto na nossa lei orgânica municipal, na nossa Constituição, ou seja, cabe ao legislativo fiscalizar e legislar e ao executivo, né, ou seja, colocar em prática as políticas e os compromissos postos, né, no programa de governo. Ou seja, a democracia em Caxias, o voto elegeu ao prefeito, garantiu, né, ao prefeito Adiló e à vice-prefeita Paula a condição de eleitos e a condição de colocar em prática aquilo que foi apresentado na campanha eleitoral. Eu entendo que Caxias vive um momento muito complexo, né? Ou seja, a nossa cidade, como eu dizia, é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos crianças que não têm vagas de educação infantil, de 4 a 5 anos, o que está posto na legislação há mais de 10 anos. Nós temos escolas da educação básica, escolas municipais, que não têm acesso à internet. Nós temos UBSs que não estão conectadas, ou seja, nós temos UBSs em que tem goteira dentro. Pessoas que estão há um ano na fila do SUS aguardando consultas especializadas. Temos equipamentos de esporte e lazer em vários bairros que não tem manutenção e a comunidade não consegue usar. Nós temos a ação do Mãe Abosco, que no próximo período vai ser discutida e o município precisa dar conta disso. Transporte público, viabilidade, ou seja, caberá ao prefeito, em primeiro lugar, ou seja, fazer opções a partir do programa de governo que ele se elegeu. Eu espero, né, que as construções que o prefeito realize estejam centradas no diálogo, já que o prefeito falou isso na nossa diplomação quinta-feira da semana passada. O prefeito falava muito em diálogo e em construção de consensos, né? Me parece que isso é fundamental. Na Câmara, que sou vereador do PT, juntamente com as minhas colegas, a companheira Denise Pessoa, que já é vereadora reeleita, e a companheira Estela, que é vereadora eleita em primeiro mandato, assim como eu, nós faremos uma ação, né, responsável, fiscalizatória, né, E os votos nos conferiram à oposição, porque o nosso candidato Pepe Vargas não foi eleito. Estaremos construindo e pensando sempre no bem da cidade, logicamente, mas cobrando aquilo que o prefeito, prometeu.
A legislatura ainda nem começou e já está envolta em uma polêmica de discussões sobre presidência da casa. Qual é a tua leitura dessa discussão toda, Lucas, a respeito da presidência ao longo desses próximos 4 anos?
Fernando, para mim é algo bem simples, né? Bem simples. Na democracia representativa que nós temos no Brasil, as pessoas participam dos processos eleitorais através de partidos políticos. Nós podemos ter várias críticas ao sistema eleitoral, ao número de partidos políticos, mas é esse o sistema que nós temos. Em Caxias, hoje, o que acontece é que alguns vereadores eleitos, que não têm propostas, que gostam muito de surfar na onda das redes sociais, criticam uma regra que é constitucional, que é o conceito de o princípio da representatividade, ou seja, princípio esse que se baseia na democracia. Em Caxias nós temos 4 bancadas que elegeram o maior número de vereadores. Pelo princípio da representatividade posto na Constituição e posto na Lei Orgânica Municipal, as maiores bancadas compõem a comissão diretiva da casa e as comissões das diferentes áreas. O grande problema que está posto aí é que a crítica que se faz é apenas a participação do PT. Então, essa é uma contradição e que a gente precisa refletir. Ou seja, não se criticam os outros partidos, as outras grandes bancadas, mas a participação do PT. Eu defendo a democracia, eu defendo o voto popular que conferiu a essas bancadas o maior número de vereadores, e que devem essas bancadas, junto com as outras bancadas e com os outros partidos, construir essa comissão diretora, as comissões das diferentes áreas, pensando, né, ou seja, na harmonia do nosso poder legislativo, mas baseados nesse princípio da representatividade que está lastrado no voto das pessoas. Me parece, Fernando, que faltam propostas. Faltam propostas. Eu já tenho discutido, junto com o grupo de pessoas aí que participou da minha campanha, conversando com muitos cidadãos e cidadãs de Caxias, e nós já estamos pensando em propostas, em projeto de leis que dialogam com esses problemas que eu citei na área da saúde, da educação, do esporte e lazer, da cultura, da viabilidade, ou seja, nós estamos pensando nisso. Agora, para algumas pessoas que faltam propostas, né? As pessoas criam elementos que não são importantes, extremamente contraditórios e sensacionalistas para tirar o foco daquilo que a cidade precisa.
Vamos falar um pouquinho de eleições desse ano, o pleito eleitoral há 4 anos. O PT novamente não conseguiu ter êxito na tentativa de chegar ao Executivo Municipal. Essa onda anti-esquerda, não só de Caxias, mas nacional, acaba prejudicando o desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores aqui em Caxias?
Então, eu entendo que o processo eleitoral, né, ele colocou aí em discussão projetos diferentes para a nossa cidade, né? E no Brasil, isso que acontece em Caxias, no Rio Grande do Sul e no Brasil, não está desconectado do que está acontecendo em outras partes do nosso continente, né, em outros países da Europa, enfim. Acho que sim, a direita, né, o discurso que está muito relacionado à ideia, né, de ser contra o Estado, de ser contra as políticas públicas, de ser contra conquistas como as políticas de ações afirmativas e uma série de outras pautas que estavam em voga no Brasil, ele se ampliou, ele se reverberou no último período. E isso acaba colocando na esquerda, isso é importante dizer, né? Ou seja, durante algum tempo a gente achou que o antipetismo imperava. Mas a gente percebe que há uma polarização e há uma perseguição, né, à esquerda, de uma forma geral, no Brasil. Mas, apesar desse elemento que esteve em voga já na eleição de 16, na eleição de 18 e na eleição de 20, o resultado, né, o nosso resultado eleitoral aqui em Caxias é um resultado super significativo. Nós fomos ao segundo turno, ganhamos o primeiro turno, fomos ao segundo turno, fizemos quase 40% dos votos aí com o candidato Pepe Vargas, que já foi prefeito, que é deputado estadual. Ou seja, aqui em Caxias nós ampliamos a bancada de vereadores, tínhamos uma vereadora apenas, fomos para três. Então, acho que isso faz parte da democracia. A gente precisa refletir sobre esses resultados, né? Aqui isso não é uma tarefa só do PT, mas de todos os partidos. E pensar no compromisso que esses partidos têm com as melhorias que a cidade necessita. Eu acho que isso é fundamental. Claro, nós temos visões diferentes aí, o PT com os outros partidos. Mas o compromisso fundamental aqui é como a gente avança, como Caxias pode ser uma cidade melhor, mais acolhedora e mais feliz para todas e para todos.
Essa reflexão da esquerda tem sido feita nos últimos anos?
Penso que sim. Ou seja, eu não respondo pela esquerda, né? Eu milito num partido e participo das instâncias partidárias do meu partido, que cotidianamente, né, tem discutido e refletido, né, sobre os avanços, sobre as conquistas e sobre os desafios. É importante dizer que não é apenas pela institucionalidade e pelos processos eleitorais que a esquerda se organiza e se tangencia, né? Participar do processo eleitoral é apenas uma das etapas e um dos elementos aí da organização na sociedade, né? Nós estamos inseridos e participando aí ativamente dos movimentos sociais e de outros setores da sociedade que são fundamentais ao nosso ver também. E o partido tem proposto essas reflexões, né, de um tempo novo, de um tempo também, cabe a gente citar, ou seja, nós participamos de uma eleição em meio a uma pandemia, né, com o império das redes sociais, dessa modernidade líquida, como diria o Bauman, o que acaba diferenciando esse processo eleitoral dos demais, não só para o PT, como para a grande maioria dos partidos, né?
Falar um pouquinho de governo do Estado, o governador Eduardo Leite tem dado a atenção necessária devida ao município de Caxias do Sul ao longo desses dois anos?
Bom, eu acho que os últimos anos, né, não só no governo do Eduardo Leite, mas pelas opções políticas e principalmente econômicas adotadas pelos últimos governos do Estado do Rio Grande do Sul, né? O governo de Sartori, o governo do Leite, o que a gente percebe, né, é um esquecimento, uma falta de priorização da nossa cidade, vide a importância que Caxias tem no cenário regional do nosso estado, no cenário estadual e no cenário nacional, né? Ou seja, os governos estaduais se sucedem e apresentam justificativas econômicas, números robustos, dados complexos, mas o que ocorre é que a população precisa da Rota do Sol para se deslocar e está esburacada ou falta sinalização, né? Ou seja, serviços públicos que são de responsabilidade do Estado não são ofertados e oferecidos de forma adequada à população, que acaba sendo prejudicada. Eu citei a questão do transporte, né, da Rota do Sol, mas nós poderíamos aqui pensar numa série de outras áreas que são de responsabilidade do Estado. Um elemento aqui fundamental para a gente pensar nisso são as escolas da rede estadual, ou seja, os colegas ganhando parcelado, várias escolas da rede estadual em Caxias com uma situação de infraestrutura péssima, as escolas que voltaram a atuar em meio à pandemia, né, algumas voltaram sem condições mínimas para isso, ou seja, e são justificativas e mais justificativas ao longo dos anos, né, que se colocam para tentar dar conta de uma situação que é gravíssima, que é alarmante e que a gente precisa avançar. Eu entendo que Caxias, né, precisa ser tratada com respeito pelo governo estadual, vide a importância que a nossa cidade tem do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, histórico. E isso também depende, né, de nós termos um governo municipal, de nós termos um legislativo municipal que faça uma cobrança efetiva, né, a quem está governando. Né? Eu ouvi muitas vezes o prefeito Adiló, potencializando o fato de ser do mesmo partido do governador. E nós vamos fazer a cobrança disso, né? Já que foi posto como algo na campanha eleitoral. Então, eu penso que não é só a questão de ser do mesmo partido. Tem uma série de outras situações, né, que envolvem, inclusive, vontade política. Mas nós cobraremos isso, certamente.
Uma brincadeira de imaginação que eu tenho feito aos seus colegas que já passaram por essa cadeira, quero te fazer também. Na primeira sessão que você vai participar, se tivesse um botão lá na tua mesa que no apertar daquele botão solucionaria apenas um problema da cidade de maneira instantânea, que problema seria esse?
Pô, pergunta importante. Pergunta auspiciosa.
Apenas um problema.
Eu poderia aqui tentar ficar justificando uma série de outras áreas, né? Mas a primeira questão, acho que a premente da vida das pessoas, seria de que nós tivéssemos a vacina para o Covid-19 e que o nosso prefeito municipal, né, ele pudesse se comprometer, buscar essa vacina para que a nossa... para que a população caxiense tivesse imunizada. Certamente, nesse botão, eu apertaria.
Lucas, tua pretensão política para daqui 4 anos, você é um vereador que pretende daqui 2 anos se candidatar a um cargo na Assembleia, pretende cumprir os 4 anos, ou isso é uma coisa que ainda não passou pela tua cabeça?
Então, Fernando, a minha grande pretensão é fazer um mandato de vereador que seja representativo, que dialogue com as pessoas, né? Eu fui eleito com 1.728 votos, mas hoje sou vereador da cidade. E conversarei com todas e com todos no sentido de ouvir, de escutar, de estar nos diferentes bairros, né? Nessa campanha eleitoral, eu já conheço, circulo muito na cidade, mas estive em lugares que nunca tinha passado. Então, o meu compromisso, né, a minha motivação é essa, de fazer um mandato efetivamente dialógico, representativo, né, com um pé na luta e outro no parlamento. E as possibilidades vindouras, eu entendo que são resultados desse trabalho, né, mas eu não estou preocupado com isso agora. O preocupado é de fazer um mandato realmente efetivo e bacana.
Para ti, o que é fazer política?
Para mim, fazer política é dialogar com as pessoas, é pensar, né, em como o poder das diferentes instâncias, né, seja do executivo, do legislativo, do judiciário, né, nas diferentes áreas, ele pode ser colocado, né, a favor, em favor da população, através dos serviços e da construção de uma sociedade, de uma cidade que seja melhor para todos e para todas, para o trabalhador, né, para a dona de casa, para o idoso, para a criança, para o jovem, né, enfim, para todas as pessoas.
Lucas Carinhato, vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, com 1.728 votos, o entrevistado de hoje na nossa série especial. Lucas, obrigado pela atenção aqui com a tua Rádio São Francisco. Bom trabalho, boa disposição para enfrentar esse desafio ao longo dos próximos 4 anos.
Valeu, Fernando, muito obrigado. Me coloco à disposição e certamente vamos estar conversando em várias oportunidades.
Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui no nosso site, tuaradio.com.br. E lembrando que uma versão resumida você vai ouvir ao longo da nossa programação. Um abraço e até a próxima.